Instrumento do Consumidor. Espaço sob a responsabilidade da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores. Hoje com a jurista Henriqueta Bastos. Olá, bom dia.
Bom dia.
E vamos falar então de um assunto que, nesta altura do ano em particular, fala-se muito, ou seja, os direitos dos passageiros aéreos, certo?
Exatamente, não é? Altura de férias, nós que sofremos com a insularidade, aproveitamos para sair,
um
não é?
Um bocadinho.
Para voltar a casa, quem trabalha longe, quem estuda longe também. É uma altura de muita movimentação nos aeroportos, não é?
E afinal, vamos por partes. Que direitos temos nós, passageiros? Que deveres têm as companhias aéreas? Como é que isto funciona?
Felizmente, existe um regulamento europeu, o número 261/2004, que regula a Europa toda. Portanto, essas normas são todas regularizadas na União Europeia. O que facilita, se nós tivermos algum atraso, cancelamento noutro aeroporto de outro país dentro da União Europeia. Nós temos sempre direito à assistência pela companhia aérea, também em casos de atraso ou de cancelamento existe um direito à indemnização que muitos passageiros não reclamam. Também nós temos direito a chamadas telefónicas gratuitas, um reencaminhamento por parte da companhia aérea por alguma causa que não consigam operar o nosso voo. Depois também depende de o que é que acontece, mas de forma geral nós temos sempre direito à assistência pela companhia aérea, e a partir daí vamos pedir explicações e tudo mais.
Exato. Estamos a falar, por exemplo, de atrasos de quanto tempo? Porque às vezes atrasa para aí meia hora e as pessoas já começam a reclamar.
Exatamente, não é? Já podem considerar um atraso. Para ser considerado atraso, depende do nosso destino. Se o nosso destino, o voo, tiver um destino de 1500 km, por exemplo, interilhas, basta ter 2 horas de atraso do voo. Para voos intracomunitários, em que a distância são 1500 km a 3000 km, para ser considerado atraso, são 3 horas. Passa a ser considerado atraso quando são 4 horas nos destinos superiores a 3000 km.
Muito bem, vamos imaginar, 4 horas de atraso, os passageiros são obrigados mesmo a ficar no aeroporto, não podem sair.
Pois, depende da hora em que isso acontecer. Se tiver que pernoitar, tiver que haver uma pernoita no aeroporto ou nessa cidade, eles podem e têm o direito de ser realojados pela companhia aérea. Por norma, a companhia aérea consegue colocá-los no aeroporto, num hotel perto do aeroporto, e aí o passageiro também tem direito ao transporte do aeroporto para a unidade hoteleira, para o alojamento, e da unidade hoteleira para o aeroporto. Isso se a companhia aérea conseguir, não é? Há casos que conhecemos, é de comum que a companhia aérea não assegura o alojamento. Aí nós aconselhamos a ser o próprio passageiro a arranjar esse alojamento, colocar na fatura o contribuinte da companhia aérea para depois ser reembolsado desse valor na totalidade.
Muito bem. Mas existem também atrasos que, por exemplo, vamos imaginar que está há muito mau tempo, que é impossível o avião levantar voo e esse voo terá então de ser cancelado. Por exemplo, os passageiros têm direito a que a companhia pague o alojamento?
Sim, também assim. O que não acontece, no caso, por exemplo, do cancelamento ou mesmo do atraso, em circunstâncias que nós consideramos que não são imputáveis à companhia aérea, por exemplo, uma alteração meteorológica que impede o avião de levantar voo, aí o que recai no passageiro aéreo é o direito à indemnização que lhe assiste em caso de cancelamento e de atraso. Os restantes direitos mantêm-se. Direito a fazer duas comunicações telefónicas, a mandar e-mail, a alimentação também, refeições proporcionais ao tempo de espera, Vamos falar, se temos um atraso de 4 horas, já será uma refeição maior, não basta um snack. Então, mantém-se todos esses direitos, o que recai é o direito à indemnização, porque é uma circunstância que não podemos imputar à companhia aérea. Também há circunstâncias que não são derivadas de tempo, mas vamos supor uma greve externa à companhia aérea.
Exato.
Dos trabalhadores do próprio aeroporto. Também não é imputável a causa à companhia aérea, mas afeta e recai, o passageiro não tem direito à indemnização, mas continua a ter direito à pernoita, ao transporte e a refeições e comunicações também.
E lá está, os consumidores que não consigam chegar à fala com ninguém da companhia aérea, porque às vezes acontece, ou então dizem mesmo, isso não é comigo, têm mesmo de insistir.
Sim, por norma as companhias aéreas não têm, ou melhor, não respondem a tempo útil, digamos assim. Não existe um tempo útil, não é? Chamamos a atenção para que haja um período mínimo, não é? Mas muitas vezes pode se alastrar por um ano. A companhia não responde por um ano da reclamação. Nesses casos, aconselhamos ou que tenham venham à Acre, porque por norma as companhias aéreas, quando é uma associação de consumidores, tendem a responder.
A pressão é outra, não é?
É. A pressão é outra porque é uma associação de consumidores. O peso é outro, não uma pessoa individual a reclamar. Portanto, ter atenção. E tudo, esses direitos à indemnização estamos a referir-nos de um período de 2 anos. Eu tenho 2 anos para reclamar esse direito à indemnização. E os valores diferem também consoante a distância, não o destino do voo.
Essa reclamação é feita por escrito? Como é que é feita?
Sim, por escrito. Aconselhamos sempre a enviarem um e-mail à companhia aérea e também as companhias aéreas têm nos sites, nas páginas de sítio eletrónico, um formulário de queixa, de reclamação. Preencher esse formulário. É normalmente atribuído um número a esse formulário e também enviar e-mail. Por sim ou por não, é sempre seguro.
E tem sempre uma cópia, neste caso, ou tem sempre ali uma prova de que de facto fez a reclamação.
Isso é muito importante, que é guardar todos os documentos do atraso e do cancelamento. Os boarding pass, que é os cartões de embarque, comunicações que tenham sido feitas pela companhia aérea, por SMS, agora eles utilizam muito o SMS ou o e-mail. As faturas com despesas que nós tivemos durante o atraso ou o cancelamento do voo. Por isso, sempre manter esses comprovativos, porque depois será necessário também para preencher o formulário.
Peço então aos consumidores que mantenham o sangue frio e que raciocinem, porque não, senão depois não têm mesmo direito a nada.
Sim,
fica aqui esta chamada de atenção. Relativamente ao overbooking, o que é que se pode dizer sobre este assunto?
Primeiro, o que é o overbooking, sim, não é?
É um palavrão em inglês para muitas pessoas.
Exato. É quando o avião, não é, tem mais passageiros que o que pode suportar. E isso é uma prática muito comum, que as companhias aéreas vendem mais bilhetes do que a capacidade da aeronave. É comum porque, de acordo com estudos que realizam, existem passageiros que nunca chegam a embarcar, ou seja, num voo, vamos supor, 5% não chega a embarcar de que comprou aquele lugar no avião.
Mas isso é um risco, acho eu, é um risco.
Por isso acontece o overbooking, não é?
Acho que, enfim, a segurança dos passageiros devia estar em primeiro lugar.
Não é? E acho que sim, mas eles, de acordo com esses estudos que fizeram, dizem que a maior parte, há uma percentagem de passageiros que nunca chegam a embarque, então vendem a mais. E o que é que acontece muitas vezes, e é comum, é os passageiros serem interpelados pela companhia aérea na porta de embarque, a dizer se querem trocar de lugar com outra pessoa, e se o passageiro aceita, é realocado noutro voo. Se essa realocação necessitar de pernoita, a companhia aérea tem que assegurar transporte, também comunicações, tudo mais, todos os direitos que já referi, e opera-se na naturalidade. coloca-se uma questão, é, será que eu sou obrigada a ceder o meu lugar?
Exato.
Tem havido muitas discussões doutrinárias, jurisprudenciais. Tente-se dizer que sim, em última análise, sou obrigada. E há um direito à indemnização, quem o passageiro que aceitou, não é? Tem direito a uma indemnização.
O que é uma chatice, porque se a pessoa já tinha planos e ia naquele voo para fazer alguma coisa, não apenas de férias, é uma verdadeira chatice, porque não há indemnização que... Aliás, estamos a falar que tipo de indemnização?
Pois, os valores diferem, não é? Temos...
Neste caso, por exemplo, overbooking.
Pois, aí tem-se discutido o valor de indemnização, porque entende-se que são valores que deverão ser reduzidos, porque houve uma realocação do passageiro. Nos restantes casos de cancelamentos e atrasos, são 250 euros para voos de 1.500 km, 400 euros para voos intracomunitários que são dos 1.500 km a 3.000 e 600 euros para os restantes voos, não é? Superiores, em que os quilómetros são superiores a 3.000 km.
Muito bem, fica aqui então mais ou menos uma ideia daquilo que o passageiro pode então receber. Em relação aos direitos dos passageiros, mais alguma coisa a acrescentar?
Que têm sempre atenção. A companhia aérea pode fazer uma certa persuasão, persuadir-os ou não responder quando nós somos deparados com um atraso ou um cancelamento do voo e nós dirigirmos ao serviço de terra daquela companhia, eles podem ser um bocadinho, não ter uma sensibilidade muito grande e não nos explicitarem todos os nossos direitos naquele caso. É para ter muita atenção a isso e ter paciência.
Paciência.
A cabeça fria.
E também fazer sócio da ACRA para que depois tenha uma ajuda legal, que é muito mais, enfim, pode acelerar muito mais o processo, não é?
Exato.
Muito obrigada, Henriqueta Bastos. E quanto ao aumento do consumidor, como sempre, pode questionar se tiver alguma questão para colocar. Eu acho que sim, não só relacionada com este assunto, deve ter aí imensas questões. É só enviá-las para momentoconsumidor@radioatlantida.net e depois ouvir, obviamente, em antena no programa da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores.
Momento do Consumidor. Espaço sob a responsabilidade da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores.